Vamos bater um papo sobre fé, sobre caminhada com Jesus, sobre comunidade. Gostaria de pedir que você, mais uma vez, fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça, para a gente orar ao Senhor, o nosso Senhor, pedindo que Ele ilumine, mais uma vez, o nosso entendimento, para que alguma coisa mude e possamos sair daqui transformados. Me acompanhe nessa oração. Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Queremos que o Senhor, do profundo do nosso ser, Pai, venha e fale conosco. Que possamos estar, Senhor Deus, com os corações abertos para a Tua Palavra. E que a Tua Palavra possa fazer morada no nosso ser e transformar o nosso ser. Que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa se manifestar, assim como já tem falado, se apresentado a muitos corações nessa manhã. Portanto, eu me junto com os meus irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor se revele cada vez mais para nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de conversar com vocês a partir daquilo que a gente já tentou e está buscando nesses últimos 5, 6 domingos, trabalhar ou conversar. Se você lembra do início da nossa série, o nosso pastor disse o seguinte, que nesse quadro aqui, que é simbólico, nós temos ou queremos colocar algumas colagens, queremos colocar alguns testemunhos, e plasmando algumas coisas aqui acerca da santidade. Com um único objetivo, ou de repente você na forma de aprender esse tema de santidade na sua vida, o nosso objetivo é muito claro, é de fazer com que todos nós aqui tenhamos uma experiência genuína e sincera de ser santos. Esse é um objetivo muito claro, um objetivo de olhar para esse quadro em diversos momentos da nossa caminhada, identificar uma fala, uma experiência, um texto, um testemunho, e assim ir assimilando, ir se apropriando desses elementos, mas não de uma maneira sistematizada, tipo uma espécie de receita, para que eu e você, de uma forma robotizada, apreenda isso, e como bons soldados, possamos ser santos. Não, cada um tem uma forma de aprender. Cada um tem uma forma de significar ou ressignificar os conteúdos. Portanto, esse quadro está à nossa disposição. Iniciamos a caminhada e, como o nosso pastor disse, não sabemos onde vamos parar. Mas é importante destacar esse objetivo claro, de fomentar nos nossos corações esse desejo genuíno, claro, de ser santo, santa, ou ser uma comunidade santa. Mas eu não quero falar para vocês de mais um aspecto da santidade. Porque, meus irmãos, eu quero, na verdade, abrir uma nota de rodapé desse grande mural aqui e mostrar para vocês do que tem compelido Robinson, do que eu tenho ressignificado dessas conversas e a partir daquilo que eu estou apreendendo ali sentadinho ou convivendo com os meus irmãos aqui na nossa comunidade. Falando sobre santidade, escutando, tentando ter discernimento acerca desse tema, eu gostaria de convidar vocês também para ter uma conversa. E essa conversa, então, é uma conversa do Robinson para com a comunidade. Essa comunidade que eu me identifico, essa comunidade que é minha, que eu me aproprio, é nossa. Eu gostaria de testemunhar, gostaria de conversar, gostaria de apresentar aquilo que o Robinson tem significado com todas essas conversas. Ou estou tentando, nesse processo de vir a ser santo, tentando apreender. Então a nossa conversa hoje é sobre paz. Até porque se a gente resumir o que é ser santo, de uma forma muito geral para a gente entender, um resumo, se eu posso resumir essa nossa caminhada de 5, 6 domingos com o pastor Ed e também a inserção do pastor Felipe dos Anjos. A gente pode falar que santidade é ter e aprender a mente de Cristo. Ter e aprender os princípios que movem ou a própria existência de Cristo sendo vivida e experimentada pelos seus discípulos ou aqueles que se consideram discípulos e seguidores de Jesus. Portanto, ter a mente de Cristo também é ser guiado pelo seu Santo Espírito. E ser guiado pelo seu Santo Espírito é uma revolução que acontece na vida daqueles que abrem o seu coração para Cristo e começam a caminhar agora, sendo seres biológicos ainda, mas também de uma outra maneira. Isso é caminhar pelo Espírito Santo, ou tentando ressignificar ou ter o Espírito Santo agora guiando a nossa vida em tudo o que fazemos. E a Bíblia, de forma metafórica, apresenta para a gente que ser guiado por esse Espírito, nós frutificamos na existência. E desse fruto, um elemento que compõe todo esse fruto, que é o alvo da nossa caminhada, e que na nossa caminhada nós precisamos frutificar, é a paz. Então, ser santo, de certa maneira, é ser guiado pelo Espírito Santo, Espírito Santo, e ter na sua vida esse elemento, entre outros elementos, um elemento de existência, de uma nova existência no Cristo, que é a paz. Como nós cantamos por duas vezes aqui, eu gostaria de falar para vocês e apresentar que ninguém combina nada aqui, pessoal. Nós chegamos a cantar o Príncipe da Paz e aquele que traz a paz para nós. Mas eu queria problematizar essa questão da paz, que eu particularmente não estou em paz. Não estou em paz em relação a muitas coisas. Primeiramente, obviamente, comigo mesmo, na minha caminhada de fé, daquilo que eu posso frutificar para Deus, ainda estou muito aquém. Mas consciente que eu devo me parecer mais com Cristo, ser guiado por esse Espírito. É, isso me incomoda, e esse bate-papo sobre santidade mexeu comigo lá no profundo. Eu gostaria de tentar colocar um pouco dessa inquietação que eu tenho, e que eu venho sentindo, e me debatendo comigo mesmo, para você. De repente isso pode fazer sentido para você, e a gente, juntos, faz uma caminhada de tentar ressignificar isso aí. Portanto, eu gostaria que você abrisse agora, nesse momento, para esse nosso bate-papo, o Evangelho de João, no capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14. E depois vamos ler o 20 também. A partir do versículo 25. João 14, 25. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, mas não tenham medo. Mais uma vez o versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vamos pular para o capítulo 20 agora, por gentileza. A partir do verso 19. Capítulo 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe a mão, as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Palavra de Deus, que o Senhor possa nos revelar a tua vontade, mais uma vez, e que possamos nos apropriar dessa palavra na sua plenitude. Esse é o meu desejo para todos nós. Muito bem, meus queridos, quando vamos falar de paz, não é uma paz que é a mesma paz que o mundo busca. Obviamente que essa paz que o mundo busca é uma paz legítima, ninguém quer viver em guerras, isso está posto. Mas essa paz, quando é trazida para o âmbito da fé, quando é apresentada pelo príncipe da paz, como uma paz que ele dá, além do óbvio da declaração do texto, é necessário ter uma outra perspectiva dessa paz. Não uma paz somente no sentido individual, aquela paz na situação ou na circunstância que você se encontra, tendo Cristo, isso já te deixa com uma paz, no sentido ou na intenção que eu quero trazer para vocês aqui, de uma paz um tanto quanto individual. Mas a paz que nós estamos, ou aquilo que me impeliu a pensar acerca da paz como fruto, ou como um elemento do fruto da caminhada com o Espírito, portanto, uma caminhada de busca de santidade, é uma paz que necessita, ou necessariamente, ela precisa nos impelir também. Ela sempre nos provoca, nunca nos deixa quietos. Mas eu tenho para mim que existe uma caminhada de cristalização de um tipo de paz, e essa paz fica tão naturalizada que, na verdade, ela mascara aquilo que a gente deveria ter ou ressignificar como paz, ou viver como paz. Por exemplo, o pastor Levi Araújo, quando subiu aqui, declarou a paz do Senhor. E de forma automática, dizemos o quê? Amém. Veja comigo. O amém na Bíblia significa verdade. Portanto, aquilo que você está declarando acerca da paz, você está dizendo que essa paz é verdadeira. Seja para você, seja para o outro que assim apresentou. Mas a paz não é simplesmente algo que eu apresento de comunicação para dar as boas-vindas nesse contexto evangélico, nesse contexto de fé. Paz é muito mais, é uma nova existência no Cristo, ou tentar ter essa nova existência no Cristo. Mas o que estamos vivendo hoje em termos de paz, meus irmãos e irmãs? Temos conseguido dizer amém para aquilo que está acontecendo no nosso Brasil? Nas nossas casas? Veja bem, estamos praticamente a menos de um mês das eleições. Independente da sua ideologia, independente do seu partido, do seu candidato, somos comunidade e precisamos falar sobre isso. Precisamos tentar verificar que essa paz, ela seja ou esteja no centro da nossa caminhada, em todas as relações. Casas estão divididas por causa do político. Se a gente abrir a timeline das nossas mídias sociais, tem um outro dando risada aí, não sei porquê. Na verdade, tem que chorar, meu irmão e minha irmã. Porque isso é uma pequena fração daquilo que está no nosso coração e que nos impele a viver sempre gritando, sempre querendo que o outro entenda o nosso lado político. Sempre mostrando de forma até abrupta que você está errado. Isso eu estou falando praticamente, ou quase, daquilo que toma quase tudo da nossa vida, seja nas mídias sociais. Estudos comprovam aí que hoje, sobretudo hoje no Brasil, 80% dos conteúdos acerca que são divulgados na internet estão nesse âmbito aí do político. E os comentários cada vez mais pesados. Isso, pessoal, faltando quase praticamente 3 semanas aí. Imagina só num domingo antes do pleito. Como vai ficar? Aquela macarronada vai azedar. Deu até uma fominha agora, né, pessoal? Mas temos, por causa de uma não compreensão dessa paz, ou experiência dessa paz que o Cristo proporcionou para a gente, Ele nos concede a paz com Deus, e essa paz já é uma paz que deve ser compartilhada com todos. Mas é paz que não é vivida, não é experimentada, e por isso eu gostaria, com essa conversa, tentar ver com vocês qual pode ser um caminho dessa paz. E esse texto é bem significativo para a gente em vários aspectos, porque ele vem ao encontro dos ambientes de trabalho que também estão contaminados pelas disputas. Todos esses exemplos e muitos outros exemplos que você pode citar desse ambiente que nada de paz tem, mas sim muitas disputas. Outros, como por exemplo desse nosso métier evangélico. Você crê que algumas pessoas patrocinam posts no Facebook para tentar convencer o outro da sua verdade? Se a gente pega o recorte específico da nossa caminhada de fé, daquilo que somos como cristãos, aqueles que pensam diferente da gente, nós queremos alcançá-los sempre com argumentação, sempre com imposição de ideias. A minha verdade vale, o meu argumento, a minha fé, a minha teologia. Tudo isso sendo patrocinado por 5, 10 reais ou 50 reais, para que uma vasta gama de irmãos e irmãs saibam que a sua verdade, a verdade seja mais fundamentalista ou mais liberal, isso prevaleça sobre o outro. E aí, nesse contexto de mídias sociais, a prova que você ganhou o discurso ou a verdade que prevaleceu na disputa é um óculos preto que vem na sua cara, um cigarrinho, e o pessoal fala que você mitou. Mitou. Ou, trocando em miúdos, eu consegui destruir o outro pelo argumento. Você sabe do que eu estou falando. Você reproduz isso daí lá nos seus grupos de WhatsApp. Olha só como fulano destruiu o ciclano. Olha como nós devemos pensar. Pessoal, nós somos a comunidade da paz. Que papo é esse de imitar e destruir o outro no argumento? Que paz é essa que nós queremos obter por meio do avanço sobre o outro e domínio sobre o outro? Que paz é essa? Quando falamos em paz, estamos querendo dizer o que com isso? Será que essa paz da saudação, que foi naturalizada e não é ressignificada como deveria ser? Ou nos escondemos num amém refletido, somente para rito religioso aqui de domingo, e quando saímos e destravamos o nosso celular, voltamos nesse espírito belicoso, constante, que nós nos encontramos? Não é a paz de consciência em responder aquilo que Jesus fez por nós. Isso eu tenho certeza que não é. E é por isso que isso me inquieta, e é por isso que isso me deixa, pessoal, pensativo. É por isso que eu até, como a gente fala com os jovens, a gente mete um louco na internet, colocando algumas florzinhas, algumas coisas bem amenas, porque se a gente vai tentar falar sério ou chamar o pessoal para uma conversa que escuta o outro, pelo menos para saber, né, como você pensa, mas nem o convidar, o chamar, o acolher está acontecendo. Nos fechamos nas nossas arenas e não queremos que o outro que está ali, o outro argumente com a gente. É mais ou menos aquele filme do menino do pijama listrado. Eu estou aqui e temos um outro aqui, mas esse outro já está etiquetado, já está com uma roupa que caracteriza aquele outro, já é diferente e não pode ser respeitado. Existem barreiras aqui, e essa barreira é a nossa falta de reconhecimento ou resposta à santidade de Deus, ou o caminhar e frutificar em Deus, colocando um elemento claro nos nossos dias, que é a paz. A paz deveria ser o centro, mas em vez de ser o centro, o que nós temos aqui, diferenciando o que eu acho e o que você acha, é sempre a indiferença, são os atritos, são os socos, são os pontapés. E a violência não é somente essa que eu acabei de ilustrar, do soco, da violência. Mas a violência tem diversas caras. A violência velada, a violência da indiferença, a violência, ela tem uma amplitude que é aprendida de uma maneira nas nossas vidas e nós reproduzimos esse jeitinho. Mas quando não respeitamos o outro, estamos colocando o outro nessa categoria, nessa trincheira, porque eu não acredito que existe nenhum tipo de comunicação para fazer com que essa barreira saia. Mas o Cristo já rompeu essa barreira através do seu próprio corpo. E por que nós voltamos sempre a fazer e constituir essa barreira da separação de dois mundos, dois povos? É o povo lá do Nordeste com o povo mais requintado, mais arrumado aqui do Sul e do Sudeste. É o mortadela enquanto aqui é o coxinha. É aquele que não tem uma elaboração, que é consumido por causa de alguns favores, seja bolsa daquilo outro, enquanto você que é mais elaborado, ou nós que somos mais elaborados, vamos para Paulista, de um jeito refinado, mas ainda mantendo esse muro de indiferença. Mas no domingo chegamos aqui, levantamos as nossas mãos e falamos: o príncipe da paz nos guia e estamos rendidos ao príncipe da paz. Mas que paz é essa, pessoal? Não estou falando de você, obviamente, estou falando de mim, que sou um cara incompleto, que sou um cara que vive se debatendo, tentando ressignificar essa fé, tentando aprender os conteúdos da fé por meio de Jesus, por meio da relação ou do que eu compreendo de relação com Jesus. Mas, pessoal, está tão difícil, está tão complicado. E se está tão complicado, a gente precisa voltar ao princípio, voltar ao Cristo, voltar à origem, voltar a esse primeiro amor que nos constitui como um novo povo, um novo ser, uma nova existência. Como eu disse, isso é uma conversa, tá? Eu estou tentando colocar aqui e falar daquilo que está no meu coração, naquilo que me inquieta. E que você tenha misericórdia desse que vos fala. Se precisamos voltar ao princípio, nada melhor que voltar a Jesus. Jesus, como príncipe da paz, nos ensina sobre a paz, deseja que a paz dele esteja conosco, porque a paz não vem por meio de nenhuma elaboração teológica, nenhuma cartilha de conteúdos bíblico-teológico, não vem de doutrinação, até porque essa doutrinação faz essa separação. Ou você crê na teologia que eu estabeleço, ou você não é ninguém. Por isso, eu vou de forma apologética, como um detentor da verdade, como um paladino da justiça, abrir a sua cabeça para você entender o que significa paz. Isso é um tipo de postura que quer colocar a paz por meio, então, de uma imposição argumentativa, teológica, porque nós temos que responder à nossa fé. E encontra até um monte de textos bíblicos aqui e acolá para justificar esse enfrentamento, esse conflito, essa disputa. Por que vivemos sempre disputando alguma coisa? Mas nunca queremos nos colocar ou colocar as armas em rendição para Jesus, para que o outro possa conviver pacificamente com a gente. Então eu quero olhar um pouco para esse texto com vocês. Esse texto trouxe para mim um entendimento, e eu peço agora que o Espírito de Deus, ele possa também trazer essa iluminação para você e para nós como comunidade. Quando destaquei primeiramente o capítulo 14, temos aqui um contexto, meus irmãos, e ele é significativo e é quase equiparado ao contexto que nós estamos vivendo. É um momento, é um ambiente de tensão, é um ambiente onde nós temos aqui a última ceia. Então, o primeiro contexto se estabelece na última ceia, Jesus com seus discípulos, Jesus apresentando que agora estava consciente do seu propósito e a partir de então já não mais caminharia com seus discípulos. Isso é significativo. Imagina você caminhando com a pessoa, tendo afetos com essa pessoa, tendo relacionamento com essas pessoas. Mas um determinado momento essa pessoa afirma para você: daqui um pouco de tempo a gente não vai mais se encontrar e vai se ver. Mas como? Como a gente não vai se ver? Como eu vou deixar de ter aquilo que a gente vem construindo até aqui? E ainda para pintar com cores mais sinistras esse ambiente de despedida, ou início de despedida, o Cristo diz assim também: é, e ainda tem mais. Tem um X9 aí no nosso meio. Tem um cagueta aí no nosso meio. Tem um traidor entre nós. Mas como tem um traidor aqui entre nós, Jesus? Mostra pra gente aí que a gente vai pegar esse cara de pau. É praticamente isso, pessoal. E Jesus, como é Jesus, molha o pão, distribui ali para Judas. E ali Judas, nesse momento, é visitado por um espírito de porco e assim sai. Nesse ambiente, é um ambiente de dificuldades que os nossos irmãos começaram a experimentar. Não somente esses irmãos, mas o próprio Cristo, com a sua consciência, que estava indo para o madeiro ser sacrificado, nos mostra esse ambiente de tensão, esse ambiente de medo, esse ambiente de disputas. O Cristo vai para o madeiro, ou antes do madeiro, quando chega no jardim, o Pedrão puxa a faca, a sua peixeira, e faz o quê? Tudo contrário da paz que já começou a ser apresentada ali naquela reunião, ali naquela ceia. Então, esse primeiro ambiente, ele é significativo para a gente aprender, ou tentar ressignificar amanhã, hoje, ou durante a semana, o que significa essa paz. Essa paz é de outra natureza, é mais elevada, ou sai das categorias de até então e muda radicalmente. Por isso, muitas vezes, o mais grave é saber o seguinte, pessoal: o problema não é entrar em atrito, em tensão. O problema que Jesus apresenta aqui, quando não aceitamos a sua paz, é colocar um outro tipo de paz, que naquele contexto era uma paz que, para ter paz, ele abusava do outro, ele infligia flagelos no outro para ter paz. Essa paz é a paz do grego, é a paz do Eirene, é a Pax Romana. E o Cristo está falando, não é mais a Pax com X Romana, é a paz do Cristo, a minha paz. Mas que paz é essa, Jesus? Se não é mais a Pax que, para ter paz, inflige no outro castigos, sejam psicológicos, subjetivos ou físicos, que paz é essa, Jesus? Que paz é essa? Quem crê naquele que fala, que está deixando a paz, essa graça maravilhosa, experimenta e continua a experimentar um tipo de paz que não vive mais aterrorizado com nada. Essa paz que Jesus vem e apresenta não é a Pax Romana, porque a Pax Romana inflige castigo. Portanto, quando eu olho, quando eu escuto e olho para essa Pax Eirene, ou Eirênica, do grego, eu sei que para ter essa paz eu vou sofrer. Mas Jesus, ele faz isso aqui: receba a minha paz, tire da sua vida agora isso aqui. Não tenha mais medo de Deus, porque Deus não trabalha nas categorias do Eirene. Deus trabalha em outras categorias, nas categorias do amor. Você não precisa mais ter medo do céu ou da terra, de Deus ou do inferno. Creia que essa paz é revolucionária. Então, se eu estou em vias de morrer, se eu estou em vias de me entregar, se eu estou em vias de estabelecer uma nova ordem de existência do subjetivo para o objetivo, não estabeleça mais esse tipo de paz como essa nova categoria de existência e caminhada na existência. Receba a minha paz. Essa paz que está me levando para o madeiro, e eu estou como ovelha, de boca calada, porque eu sei naquele a quem eu tenho crido. E eu te convido, e eu te convoco, e eu te interpelo, para que assim como eu, assim como vocês discípulos que vão ficar órfãos agora, não tenham mais esse sentimento ou olhar para essa Pax, porque um outro vai se estabelecer, que é aquele consolador, é aquele que traz e santifica por meio da paz. E como a Escritura, ela é maravilhosa, na sua formação literária, é cheio de intencionalidades. Você não precisa ser um exímio exegeta para verificar elementos do texto que ressaltam aquilo que a gente precisa, como nesse caso, a paz, viver ou aprender para viver definitivamente. Ou ter uma vida olhando e tendo essa paz, porque, pessoal, aqui não é receituário, onde nós vamos aprender agora a liçãozinha que o pastor Robinson trouxe para vocês, e agora eu vou ser, né, aquele enviado, emissário dessa paz. Se eu acabei de afirmar para vocês que eu sou incompleto, que eu busco essa paz ou a ressignificação dessa paz, porque eu tenho sim meus atritos com a minha esposa, eu quero prevalecer sobre a minha esposa, eu quero prevalecer sobre os meus filhos, eu quero prevalecer sobre o corpo pastoral da IBAB, eu quero prevalecer quando você me consulta com uma necessidade e eu tenho a resposta certa para você. Eu estou nesse processo também de caminhada, de ressignificação do que pode ser uma vida santa. Mas eu preciso entender, além disso tudo, que essa vida santa só vai fazer sentido se esses elementos de caminhar com o Espírito começam a surgir de dentro de mim para fora e que isso possa ser compartilhado. Senão não tem sentido, pessoal. Senão não tem sentido. E quando Jesus apresenta no versículo 14, nós temos o primeiro ambiente, que é esse aqui. Ambiente de dificuldade. Mas ele está falando, é essa paz que eu trago para vocês, não mais a Pax Romana, mas o que é definitivamente, Robinson, essa paz. Veja lá no capítulo 20, quero tentar mostrar para vocês o que é essa paz. E quero que você preste atenção agora com essa leitura embebida desses elementos que eu já trouxe para nossa reflexão, da importância dessa paz. Porque o nosso autor, João, o apóstolo, foi intencional para destacar exatamente a paz. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, por medo do outro, por medo daquele que pode te dominar, te escravizar, imputar castigos porque você estava caminhando com o Nazareno. Jesus entrou, colocou-se no meio deles, no meio deles, e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, mostrou-lhes as suas chagas. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Pula lá para o versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, por causa desse medo ainda constante, Jesus entrou, colocou-se no meio deles, isso é importante frisar, e disse pela terceira vez: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, em vez de olhar. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Se no primeiro momento temos aqui o pré-madeiro, o pré-sacrifício, temos um ambiente que formula esse medo, essas disputas entre vida e morte, o medo de passar pelo inimigo das nossas almas, que é a morte, faz com que ali o Cristo, quando está no Getsêmani, ele comece desesperadamente a apresentar a sua vontade para Deus, e Deus fala que esse cálice ele tem que provar, demonstrando por meio até do suor que caía do Cristo, sendo transformado também como se parecesse sangue, mostrando que esse ambiente aqui, esse ambiente de disputas, de violência, esse ambiente que escolheu um em detrimento do outro, e esse outro foi para o madeiro, e aqueles outros estariam órfãos, temos um outro ambiente, temos o ambiente da ressurreição, temos um ambiente onde a morte não pôde conter a vida, temos um ambiente onde toda aquela perspectiva agora é redimida e ressurge da disputa da morte com a vida, onde a vida prevalece. Temos aqui, pois, meus irmãos e irmãs, uma nova condição de paz com Deus. Temos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, se antes estávamos em guerra com Deus, aqui pelo ressurreto, temos paz com Deus. Se lá tínhamos todo tipo de medo, de angústia, aqui temos paz a partir do ressurreto. E se estamos com o Cordeiro nesse vir e nascer de novo, como aqui nesse ambiente, e ainda bem que está fechado, senão ia cair daqui na água, né? Quando sempre levamos os nossos irmãos a descerem e ressurgirem, nós estamos dizendo que a paz prevalece agora, constituindo um novo homem, uma nova mulher. Se antes eu tinha medo de mim mesmo e da relação com Deus, porque via esse Deus carrancudo, esse Deus que manda fogo do céu, esse Deus que também coloca flagelos naqueles que não andam conforme os seus mandamentos, as suas perspectivas, as suas ordens, sempre andando aterrorizado com isso, Jesus está falando: agora, a partir de mim, esse Deus, pelo meu corpo, estabelece paz com vocês. E é tão forte isso, é tão determinante isso, que Jesus por 3 vezes fala: a paz seja com vocês. 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 E trago aqui o que a Eirene faz com aqueles que querem caminhar com essa Eirene, ou que tem medo dessa Eirene, ou que reproduzem essa Eirene, essa Pax Romana. Trago no meu corpo o que a ausência de paz faz. Trago no meu corpo agora para vocês tocarem, para vocês olharem, para vocês colocarem as mãos, aquilo que o mundo, ou o mundo que não busca paz, faz com corpos, faz com mentes, faz com subjetividades, faz com tudo. Deixa marcas. E nós estamos deixando marcas nas nossas casas. Marcas não de paz, mas mais marcas de violências. A ausência de estar hoje numa mesa com aqueles queridos é essa marca que o mundo coloca no nosso corpo. O não diálogo é essa marca que está no seu corpo, mostrando que o que está prevalecendo é a Eirene, é a Pax Romana. Não é a paz que Jesus vem, é a paz, a minha paz, viva a minha paz, receba a minha paz, frutifique a partir da minha paz. Paz seja com vocês, é o que o Cristo está falando aqui. O que significa então essa paz? Para a gente concluir. Essa paz, se não compreendemos, ou compreendermos, que essa paz é fruto de uma relação com Deus, ou se essa paz é consequência da minha entrega para Deus. Nos entregamos para qualquer tipo de espírito de ideologia, mas não nos entregamos para Deus. Se não compreendermos que a paz que Jesus está nos dando e reforçando, para que seja então essa consciência de caminhar com Deus, temos um monte de ideologias, vivemos um monte de achismos, mas não vivemos a paz que foi ressaltada a partir do corpo de Cristo para a nossa relação. No Antigo Testamento, existia um desejo de paz. Uma paz que influencia e influenciou sim a fala de Jesus, porque Jesus era um bom judeu e conhecia a sua própria cultura. Até porque foi o próprio Cristo na Trindade, com o seu Pai e o seu Espírito, que estabeleceram um tipo de paz, que é a paz conhecida no Velho Testamento como Shalom. É uma paz que lá no Antigo Testamento, com o povo de Deus, no início da caminhada, da jornada espiritual do povo de Deus, e que culmina na existência da igreja agora, a partir de Jesus, essa paz nunca foi alcançada. Porque na caminhada em busca dessa paz, era olho por olho, dente por dente. Essa paz, se você furava um olho, você tinha que dar o seu olho em retribuição daquilo que foi feito por você. Se arrancava um dente seu, seja jogando uma bola, um futebolzinho, batendo um pelego, você tinha que jogar a bola na cara do seu vizinho, do seu irmão, porque aqui é faca na caveira, sabe como é que é? Aqui, toma lá, dá cá. Aqui, não vem que não tem. Esse shalom nunca foi alcançado, mas em Jesus foi constituído. O shalom, que era um ideal, que era um desejo, um tanto quanto distante, em Jesus se estabelece a partir do próprio Jesus, sendo já uma possibilidade. É um shalom que quer e deseja e luta com todas as suas forças para o bem-estar de todos, e não somente a sua paz ficando restrita ao seu subjetivo. Mas é uma paz que é o subjetivo e o objetivo nas relações políticas, econômicas, sociais, familiares e da comunidade de fé. Esse shalom se materializou como a possibilidade a partir do príncipe da paz. E deixo para vocês, porque isso daqui tem sido muito duro para mim, experimentar também. Não é porque eu estou aqui como detentor da palavra, eu tenho autoridade, porque isso daí é balela pessoal, de ritos religiosos, que infligem também medo. Deixo então para a nossa reflexão aquilo que pode ser paz antes das eleições, na possibilidade de nos reunirmos nesse começo de tarde para almoçarmos com os nossos familiares, que a tua palavra possa ser uma palavra de reconciliação, porque a partir desse shalom na figura do Cristo, essa paz deve ser anunciada, vivida, experimentada, compartilhada por todos nós. E é uma paz que busca resolver qualquer tipo de conflito. Afirma aqui que os conflitos ainda vão existir. O Cristo disse: vocês vão ter aflições, mas fiquem comigo, porque o Consolador estará contigo. Escolham a via do diálogo e do mútuo entendimento. Substitua a fé na violência pela fé na eficácia dos caminhos não violentos. A busca e a eliminação das injustiças sem introduzir outras novas e sem alimentar e aprofundar mais as divisões. O desenvolvimento de uma cultura de diálogo comunitário, promovendo atitudes de respeito e escuta mútuos, renunciando dos dogmatismos e busca a aproximação de posturas diferentes. O outro sendo diferente tem muito o que nos ensinar. E a disposição do perdão sincero, renunciando à vingança e à revanche. A paz de Jesus seja convosco. Amém.